Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Eleições 2024. Episódio 1. Importância de participar.
Olá, eu sou a Kemini Tahara, jornalista da empresa Brasil de Comunicação.
Eu sou a Maria Eduarda, tenho 9 anos. Sou a perguntadeira oficial aqui do podcast Crianças Sabidas.
Já ouviu nossa novidade, Manu?
Ouvi e amei. Agora temos uma trilha sonora composta só pra gente.
É isso aí, foi o Ricardo Vilas quem compôs essa música e as outras que vão dar o brilho aqui pras nossas conversas.
Ficou lindo. É muito chique a gente poder falar trilha sonora original, né? Vamos ouvir um pedacinho.
Muito obrigado ao Vilas por esse presente. Agora vamos entrar no assunto do dia.
Oi, eu sou o Lelé, eu tenho 4 anos e eu quero saber o que são eleições.
E Lelé, tem certeza? Esse assunto é pra gente grande.
Vamos lá, Madu, a gente dá conta de explicar para os pequenos também. Hoje vamos falar de política e das eleições municipais de 2024. Mas, como são muitas coisas para explicar, vamos dividir o podcast em 3 episódios. Vai ser um por semana. No primeiro, a gente fala sobre a importância e como funcionam as eleições. Depois, vamos tratar da votação de outubro deste ano. E no último episódio, a gente explica o que fazem os vereadores e vereadoras e os prefeitos ou prefeitas.
Mas política é muito chato. Tem família que até briga por causa disso. Eleições também não é assunto para crianças. E a gente nem pode votar.
Aí é que você se engana, Madu. Criança realmente não vota nas eleições municipais, mas precisa saber do assunto desde cedo sim. Afinal, a cidade tem que ser para todas as pessoas, independentemente da idade. E vocês são o futuro do país, né?
Ai, esse papo de ser futuro é muita responsabilidade. E política também. Por enquanto, eu só votei no representante da turma na escola. Mas é só uma turma de crianças, não tem importância para a cidade.
Será mesmo que não tem? Nós vivemos numa democracia representativa e é assim, na escola, que começamos a entender todo esse processo.
Eu não estou entendendo nada. O que a escolha na escola tem a ver com a eleição para prefeito e prefeita? Cadê a nossa convidada para explicar melhor?
Ela é muito especialista nesse assunto, Madu.
Eu sou a Corina Castro, eu sou servidora pública federal, sou professora por muitos anos e hoje eu coordeno a equipe de educação para a democracia da Escola da Câmara dos Deputados, que a gente também chama de CEFOR.
Tá, eu sei que a gente não vai ter eleição para deputado este ano, mas o sistema eleitoral brasileiro é um só e a Corina coordena um projeto muito bacana para as crianças, o Plenarinho, que acabou de completar 20 anos.
Exatamente, o Plenarinho fez 20 anos e a gente comemorou com bolinho e tudo, com crianças e professores, que são as pessoas que mais são parceiras nossas. E o Plenarinho, ele ensina crianças e adolescentes sobre política, democracia, tudo isso de um jeito divertido, fácil de entender. Lá você pode encontrar jogos, histórias e quadrinhos, vídeos, atividades que mostram como é que as leis são feitas e como é que funciona o governo. Lá também tem projetos, programas que são anuais, como é o caso do Câmara Mirim. O Câmara Mirim traz crianças para criar e votar projetos de lei aqui na Câmara. E o Eleitor Mirim, que é um programa que acontece de 4 em 4 anos, só quando tem eleições federais, que é um programa que ensina as crianças a votar. O Plenarinho, ele é para crianças de 9 a 12 anos, mas principalmente também tem muito conteúdo para professoras e professores.
Realmente estamos com a pessoa certa para esse podcast.
Mas para falar de eleições, primeiro a gente precisa entender o que é democracia, não é, Corina?
Olha, demo quer dizer povo, né? E cracia quer dizer poder, né? Então, democracia é, teoricamente, o poder do povo. Ela também acontece de formas diferentes de acordo com a cultura em que ela está instalada, né? 3 poderes, né? A questão do parlamento, tudo. Então, ela é complexa pra caramba, né? A democracia é esse poder do povo que se realiza, que se manifesta da forma como o povo se organiza para isso acontecer. Elas são completamente enraizadas e inspiradas naquilo que a gente faz no dia a dia. Então, assim, se a gente quer melhorar a democracia, a gente tem que melhorar o nosso dia a dia, melhorar as nossas atitudes como cidadãs e cidadãos.
Três poderes tem a ver com aquela praça enorme aqui em Brasília?
Tem sim, Madu. A Praça dos Três Poderes é justamente onde ficam as sedes dos três poderes do Brasil, os cargos mais altos do país. O Executivo com o Presidente da República, o Legislativo com o Congresso Nacional, onde trabalham deputados e deputadas federais, e as senadoras e senadores. E o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, o STF, que são os juízes e juízas guardiões da nossa Constituição, a principal lei do país.
Na estruturação da nossa república, né? E república quer dizer a coisa pública, né? Tudo que é público, tudo que é de todos e não de uma pessoa ou um grupo só, na nossa Constituição, organizou em três poderes que são complementares e independentes, né? São interdependentes. Então, cada um é soberano na área que lhe cabe. O executivo
é a prefeitura?
É o poder, né, que o prefeito e a governadora e o presidente da república, que é cuidar de executar, de fazer acontecer, de destinar verba para aqui e para ali, de construir coisas, realizar os desejos daqueles de quem ele cuida, ou ela cuida, né, que é o povo todo que vive naquele lugar, né. O legislativo...
Esse é o poder onde atuam os vereadores nas cidades.
Ele vai cuidar de estabelecer as leis, das regras, né? De dizer como é que a gente vai jogar esse jogo, né? Onde que a gente vai gastar o dinheiro? A gente vai gastar mais em educação, mais em saúde? E de onde a gente vai tirar esse dinheiro? E o poder judiciário vai cuidar de julgar as questões ainda não pacificadas, que ainda se tem dúvidas, né? Então, o judiciário tem vários níveis, né? Como a gente chama de instâncias, né? O Judiciário Federal vai cuidar da Constituição, os outros judiciários vão cuidar das leis em níveis mais estaduais ou municipais.
Mas já não tem leis demais? Por que a gente precisa de mais leis ainda?
Ah, isso é uma boa pergunta. A gente tem muitas leis mesmo, de fato, né? Existem estudos e o nosso é uma espécie de campeão, né, em número de leis. Mas vamos imaginar também, né, que o nosso país, além dele ser gigante, né, é um país continental, ele é um país muito complexo, né? Tem inúmeros povos dentro do nosso país, né? Povos originários, povos quilombolas, povos vivinhos, o povo das cidades, que é urbano, o povo que vive na área rural. Então, para contemplar toda essa diversidade e essa complexidade, a gente precisa estar sempre pensando de quais são as regras, como é que a gente vive junto melhor, né? De forma cooperativa, né? Às vezes também não é uma questão de mais leis, mas uma questão de melhorar aquela lei lá atrás que já não nos atende mais. É que isso faz parte da nossa cultura, entender que uma lei vai resolver tudo, né? E a gente sabe muito bem que uma lei não é a solução completa, né? Porque se você cria uma lei, você tem que criar também empregos, né? Lugares, posições em que as pessoas possam fiscalizar se essa lei está sendo cumprida. A gente também tem que regulamentar operacionalmente essa legislação para que lá no interior, lá do Brasil, eu saiba como é que eu vou aplicar aquela lei federal. Então é bastante complexo, sabe?
Complexo demais. Eu ainda não entendi por que as crianças precisam saber de eleições.
Aqui no Penarinho, a gente acha que tem muitas razões para as crianças entenderem sobre eleições. É como se a gente tivesse que decidir quem vai ser o líder daquela nossa cidade, do estado ou até do país. Então a gente trata isso para as crianças, né, como uma oportunidade de aprender a escolher bem. A gente sempre tem que se lembrar que escolher bem tem a perspectiva, tem o lugar de fala, tem o lugar onde essa pessoa se encontra, o contexto dela, né? Então aprender a escolher bem é escolher de acordo com os seus interesses, os interesses da sua comunidade. É importante também para a criança entender das eleições, porque ela pode participar da sua comunidade como uma cidadã hoje e não uma cidadã do futuro, né? Porque muitas coisas importam para as crianças, né? Também é importante entender das eleições para se preparar para o futuro, né, e construir um mundo melhor. Muitas coisas que são feitas hoje não são importantes, não são benéficas para o futuro. É o caso, por exemplo, das mudanças climáticas, na maneira como a gente vem trabalhando, produzindo mais do mesmo, talvez não seja interessante para o futuro.
A gente falou das mudanças climáticas em outro episódio aqui do Crianças Sabidas. Procura aí no seu tocador de áudio que está tudo bem explicadinho.
E as crianças podem participar hoje, entendendo melhor como é que funcionam as eleições, né? E também eu acho que as eleições são uma oportunidade de crescer sabendo que as suas opiniões são importantes e que elas podem fazer a diferença. Mas não é só a opinião, é entender como foi a experiência para chegar na opinião. Porque a gente vive um momento de opinionite, né? Muitas pessoas têm muitas opiniões, mas não pensaram muitas vezes, não analisaram as suas opiniões. E eu acho que também um efeito colateral de entender das eleições é aprender a conversar, aprender a entender os argumentos de quem pensa muito diferente da gente e também aprender a cooperar. Porque o ser humano é cooperativo. A política tem a ver com o amor, com a nossa convivência. A gente faz política porque a gente quer e precisa conviver, na base da cooperação. Então, isso é importante para as crianças entenderem também, né?
Ok, você me convenceu. Eleição é assunto de criança, sim. Mas, na minha opinião, o episódio já está ficando muito grande.
Tudo bem, Madu, você está certíssima. O combinado é voltarmos na semana que vem para explicar como vão ser as eleições deste ano.
Você acompanhou o primeiro de 3 episódios do podcast Crianças Sabidas sobre as eleições de 2024. Eu sou a Maria Eduarda Coverde, tenho 9 anos, sou a perguntadeira oficial.
A reportagem, roteiro, apresentação e montagem foram minhas, Akemi Nitahara. Edição e coordenação de processos de Beatriz Arcoverde, que também fez a implementação web, junto com Lincoln Araújo. Caio Freire Cardoso Oliveira, de 10 anos, gravou o título dos episódios. E Caetano Farias, de 11, ajudou nos créditos. Gravação de Márcio Freitas e Jaime Batista. Interpretação em Libras da equipe de tradução da EBC. A música tema original foi composta por Ricardo Vilas. Utilizamos também um trecho da música Suíte Brasília, de Renato Vasconcelos.
Nós já falamos de direitos humanos, ditadura militar e mudanças climáticas. No próximo episódio, que sai na semana que vem, vamos explicar como vão ser as eleições de outubro no Brasil.
Confira também os outros podcasts da Rádio Agência Nacional, como o Golpe de 1964, Perdas e Danos, e o Grandes Invisíveis.
Ah, e não se esqueça de deixar um comentário sobre o que achou do episódio e dar umas estrelinhas na plataforma do podcast. Isso contribui para a divulgação do nosso trabalho.
E quer saber mais sobre política e eleições? Procura no site plenarinho.leg.br. Lá tem muita informação, jogos, notícias e curiosidades para as crianças ficarem por dentro desse mundo que parece de adulto, mas é muito importante para os pequenos também.
Crianças Sabidas é o podcast original da Rádio Agência Nacional, um serviço gratuito da empresa Brasil de Comunicação. Você pode ouvir também nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana!